Bom dia, igreja!
Bom dia.
Amém, glória a Deus, graça e paz de Jesus seja sobre você e sua família. Para mim é um privilégio estar aqui para compartilhar um pouco da palavra do Senhor. É um momento muito feliz para mim e de muita responsabilidade também. Sem mais delongas, quero convidar você a abrir a escritura em Gênesis, capítulo 39. Gênesis é o livro mais fácil de encontrar na Bíblia, é o primeiro. Gênesis 39. Eu farei a leitura aqui no texto da NVI, nova versão internacional, mas você pode acompanhar a leitura na versão que você tem costume sem nenhum problema, e a versão que você tem costume está projetada também na tela aqui. Gênesis 39, está escrito assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e o que fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador dos seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente, de boa aparência, e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou em meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia, ele entrou em casa para fazer as suas tarefas, e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse a casa. Então repetiu a história: aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e o lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José. Ele concedia bom êxito em tudo o que realizava. Amém. Além de pastor, eu também sou professor. Eu dou aula de filosofia. E para quem é filósofo, sociólogo, a internet é um prato cheio para você descobrir algumas coisas relacionadas ao ser humano. E uma dessas coisas que bombou recentemente foi uma pesquisa importante, séria, quase que científica, sobre como que o homem se relaciona com o desconhecido. A pesquisa funcionava da seguinte maneira: uma pessoa estava gravando ali, parava alguém na rua de maneira aleatória, então está aí preservado o princípio da aleatoriedade na pesquisa, e essa pessoa tinha que responder uma questão bem simples, e a pergunta era: o que que você prefere, R$2 ou um presente misterioso? Essa brincadeira, apesar de ser apenas uma brincadeira, é claro, mas ela nos revela uma coisa importante sobre o ser humano. Porque, de maneira geral, nessa brincadeira, as pessoas respondiam assim: eu quero um presente misterioso. Isso nos aponta para o fato de que o ser humano, ele tem alguma atração por aquilo que é misterioso, por aquilo que ele desconhece. Ele tem uma vontade de que algo seja desvelado, desvendado a partir de algum mistério que ele se envolva. Apesar disso apontar esse contexto para o ser humano, existe um outro contexto que parece contradizer isso. É paradoxal até pensar assim, porque quando se trata da nossa vida, quando a nossa vida está em jogo, nós não queremos não saber, nós não gostamos do mistério. Pelo contrário, Nós queremos saber, nós queremos controlar as coisas e nós queremos ter a certeza que amanhã será do jeito que eu planejei. Certeza que no dia seguinte vai ser como eu tenho proposto. Acontece que para nós que somos assim, gente como a gente, que quer ter o controle, quer saber como será amanhã, a vida pode decepcionar às vezes. Porque a vida é sobre nós não termos controle. A vida é sobre nós não sabermos com certeza como será amanhã, ou como será até daqui a pouco mesmo. Nós queremos, por um lado, ter esse controle, mas, por outro, isso vai se esvaindo em nossas mãos. Na verdade, não precisa nem ser no outro dia, no outro mês, ou outro ano. No mesmo dia, nós não sabemos como será o próximo instante. Dia 6 de fevereiro foi um dia especial para mim. Foi o dia que eu fiz 30 anos de idade, foi meu aniversário. E aí, no aniversário, estava minha noiva, que era do Espírito Santo, aqui no Rio de Janeiro, minha mãe também. O que eu fiz foi o que minha mãe mais gosta de fazer, que é comer fora. Então fui levar ela para tomar um café da manhã num lugar especial. Aniversariante era eu, mas o presente foi para ela, porque na volta não ia ter louça para lavar depois. Então ela ficou maravilhada, adorou muito essa minha ideia. Estava tudo feliz, tudo muito bom, minha noiva ali, a gente comendo num lugar legal. Acontece que, saindo dali, minha mãe torceu o joelho e aquilo que começou como um dia feliz, alegre, terminou comigo empurrando minha mãe numa cadeira de rodas, aos prantos e gritos, numa clínica de ortopedia. Nós simplesmente não sabemos como será daqui a pouco. Nós não temos como prever. O controle que nós queremos ter, e nós planejamos ter, ele escorre pelas nossas mãos. Nós não conseguimos segurá-lo, retê-lo. A vida, ela é então uma caixinha de surpresas, de fato. Isso porque ela conta com esses altos e baixos, essas nuances, que dão um tom à vida, dão um sabor à vida. Ela se mostra cada vez mais como algo que nós não podemos simplesmente controlar, nos seus altos e baixos. Eu sei que você já passou por isso também. Eu sei que você talvez tenha ficado muito feliz certo dia porque você foi aprovado naquela faculdade que você tanto queria, ou porque você foi aprovado naquele concurso que você estudou tanto para fazer, e isso encheu seu coração de alegria. Mas no dia seguinte, você precisou ser resiliente porque você enfrentou uma perda de alguém que você amava. A vida tem esses altos e baixos. Talvez você ficou muito feliz porque agora você casou e você constituiu uma família e agora você tem um filho para criar, um bebê nasceu e você fica com o coração cheio de alegria, mas no dia seguinte você tem que se preocupar porque você perde o emprego. A vida tem seus altos e baixos. Isso é uma constante para a gente. Nós, seres humanos, temos que lidar com essa montanha-russa da vida sem nunca saber como será o próximo passo, com certeza, sem nunca saber como será o amanhã. O texto que nós lemos hoje nos conta uma história de alguém que também passou por esses altos e baixos da vida, por momentos de extrema felicidade, alegria e momentos de tristeza e dor também. Acontece que nós, como seres humanos, quando nos deparamos com essa realidade de que a vida é assim mesmo, altos e baixos, nós, às vezes, ficamos confusos com isso, porque nós simplesmente não sabemos como será. E essa confusão, às vezes, causa angústia, porque nós queríamos saber. E essa angústia, muitas vezes, para nós, que nos relacionamos com Deus, gera uma crise nessa relação. Ao ponto de que, quando nós estamos nos tempos áureos da vida, nos altos da vida, nas montanhas, nós nos sentimos os melhores amigos de Deus. Caramba, Deus me ama mesmo, Deus é muito bom comigo. Mas quando nós estamos nos vales, nos tempos baixos da vida, nós começamos a questionar esse relacionamento. E podemos até dizer assim: será que Deus esqueceu de mim? Será que Ele virou as costas para mim? A nossa confiança tende a ser balançada com esses altos e baixos da vida. O texto de hoje nos mostra a história de um homem que passou por isso também, José. Não confunda com José do Novo Testamento, José que é marido de Maria, e que vem então a ser a mãe de Jesus. Não é esse José. José aqui viveu muito tempo antes desse outro José. Esse José, ele começa sua história aqui na narrativa bíblica no capítulo 37 de Gênesis. Capítulo 37 de Gênesis começa a contar quem era esse José e a história dele. E a história de José começa da melhor maneira possível. Ela começa no auge, no ponto alto da sua história. Por quê? Porque ele acabara de ter dois sonhos. E esses dois sonhos apresentavam para ele um futuro brilhante. Apresentava para ele um futuro em que ele seria o governador e que pessoas se dobrariam perante ele e que ele seria o salvador dessas pessoas. Acontece que José, então, com essa perspectiva maravilhosa de futuro, empolgante, ele vai lá e conta para os seus irmãos: olha, eu sonhei assim e vocês se curvavam perante mim e tudo mais, e os irmãos dele começam a ficar com raiva dele, com inveja de José. Afinal de contas, se o seu irmão falasse para você assim, eu tive um sonho que você vai se curvar perante mim, como é que você reagiria? Não muito bem, né? Os irmãos de José também não reagiram nada bem com isso. Então José, agora, ele é capturado por seus irmãos, e os irmãos planejam matá-lo, matar José, porque eles não queriam que ele governasse sobre eles. Um desses irmãos teve uma outra ideia. Falou assim, por que a gente vai matar o nosso irmão? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar José em uma cisterna, num buraco no chão, e deixá-lo ali. E nós vamos sujar a roupa dele, o manto dele, com sangue de animais, e vamos dizer que os animais atacaram ele, e ele então morreu. Enquanto, na verdade, eles venderam José como escravo. Isso é feito. José é colocado, então, na cisterna, no chão, o manto dele é sujo com sangue, e eles voltam para casa e mostram para o seu pai e falam assim, olha, pai, olha só, seu filho José morreu. Aqui está o manto dele cheio de sangue. Ele morreu, acabou. E o pai dele fica tremendamente triste. O pai dele, Jacó, fica completamente triste e transtornado com a perda do seu primogênito. Acontece que, então, aquilo que era um sonho de uma vida boa, de um futuro maravilhoso, aquele sonho de um futuro que não podia nem ser imaginado, acaba terminando no ponto baixo de ser tido como morto pelos seus próprios familiares, ter sido jogado num buraco no chão e vendido como escravo. Altos e baixos. José passa por isso. Acontece, mais uma vez, um ponto alto na história de José. Apesar de ter sido vendido como escravo, José, podendo parar na casa de qualquer pessoa naquele tempo, no Egito, ele para na casa de um dos oficiais de Faraó. Faraó é como se fosse o rei do Egito. E esse Potifar, na casa de quem José acaba servindo como escravo, sendo comprado como escravo, é um dos altos oficiais desse Faraó. Então José aqui, ele começa a perceber novamente a bondade de Deus, porque o texto nos diz, o texto que nós lemos, capítulo 39, nos fala que nessa casa de Potifar, na casa desse um homem que tinha uma alta posição no Egito, ele começa a prosperar. José começa a tudo que coloca a mão prospera, tudo que ele faz vai dando certo, ao ponto de que José agora, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à dor de ser traído pelos seus irmãos, ser vendido como escravo, de estar numa terra longe da sua casa, mesmo assim ele pode experimentar um ponto alto na sua vida. Por quê? Porque Potifar, percebendo que Deus estava com José e que tudo que ele fazia prosperava, o coloca como o líder da sua casa. Ele era diferente dos outros escravos, dos outros servos. José agora é colocado como uma posição de liderança. Não existia ninguém maior do que ele na casa de Potifar, à exceção do próprio dono da casa, esse líder aqui do governo do Egito. José então experimenta mais um ponto alto na sua vida. Ele está dando tudo certo, tudo maravilhoso, dentro daquilo que se apresentava como futuro, pior do que ele tinha imaginado como escravo. Agora até que ele está estabilizado ali numa casa boa, servindo bem, prosperando. Mas acontece de novo um ponto baixo na sua vida, porque aparece uma mulher, a mulher de Potifar, e essa mulher, ela tem um desejo por José. E José, quando a gente lê a história, a gente pensa assim, José devia ser um cara mais velho e tal. José tinha 17 anos. Então, na flor da idade ali, né, bonitão, na juventude, e a mulher de Potifar simplesmente quer tê-lo com ela, quer ter um relacionamento com ele. José, se mantendo fiel, mesmo nesse tempo de crise difícil, ele fala assim, não, eu não posso fazer isso, porque Potifar me colocou, o seu marido me colocou numa posição de grandeza aqui nessa casa. Tudo que ele tem sou eu que controlo, ele me deu tudo, só não me deu a permissão de tocar em você. Essa mulher de Potifar, não feliz com isso, insistia com ele todos os dias, José negava, até que um dia ele entra na casa para fazer um serviço, e ela tenta agarrá-lo, e ele foge, mas ele deixa uma coisa na mão dela que serve como prova de que ele tentou insultá-la. E que é isso que ele deixa? Seu manto. Perceba então que os irmãos de José usaram mantos de sangue para dizer, olha, ele morreu. E a mulher de Potifar pegou o seu manto e falou assim, olha, ele tentou me insultar. José devia estar com trauma de usar manto, né? Devia parar de usar isso. Mas acontece que foi exatamente isso. A mulher de Potifar chega para o seu marido e fala assim, olha, José tentou me insultar, tentou ter um relacionamento comigo e eu não permiti, aqui está a prova disso, o manto dele, ele saiu correndo quando eu gritei. E Potifar, como todo homem inteligente, confia na mulher, acredita na sua mulher, ouve a palavra dela e confia nela. Então o que ele faz é chegar para José e falar assim, olha, você traiu minha confiança, você vai ser mandado para a prisão. Ponto baixo da vida de José novamente. Uma história que começa com um sonho maravilhoso de um futuro onde ele seria governador, líder, salvador do seu povo, em certo sentido, acaba com José agora na prisão, no ponto baixo da sua vida. Mas mesmo no ponto baixo, José tem um sopro de esperança. Porque na prisão, o texto fala, nos últimos versos, que o Senhor fez ele prosperar na prisão, e mesmo na prisão ele ganhou um lugar de destaque também, a ponto de o carcereiro colocar ele como líder daquela unidade ali, daquele cárcere. Então José, tudo que colocava a mão, mesmo na prisão, prosperava. Ele desfrutava, assim, portanto, de uma condição melhor do que os demais presos. Ele desfrutava, portanto, de um ponto relativamente alto na história, que era muito baixa até esse ponto aqui. Essa história de José, ela nos introduz numa realidade que nós passamos, que nós vivemos. Nós somos esses também que passam por pontos altos e baixos da nossa vida. E aqui José, ele estava começando uma vida com 17 anos, quando foi vendido como escravo, com grandes sonhos, grandes perspectivas de futuro, de um emprego legal como governador. E agora ele acaba numa prisão. Como que será que José deve ter se sentido? Será que em algum momento ele teve sua confiança em Deus abalada? Será que de repente, diante dessa circunstância tão adversa, nada parecida com o que ele tinha sonhado, ele começou a dizer assim: será que Deus realmente se lembra de mim? Será que ele realmente cuida de mim, se importa comigo? Talvez isso possa ter passado no coração de José. Eu sei que isso pode passar no nosso coração também. Essas nuances da vida, nós podemos ficar com a confiança em Deus abalada de fato. E podemos questionar isso e dizer assim: será que Deus lembra de mim? Ou será que ele esqueceu de mim? Durante esses altos e baixos da vida de José, ele permaneceu fiel a Deus. Isso foi demonstrado na casa de Potifar, isso foi demonstrado na prisão. José permaneceu fiel a Deus porque, mesmo com as incertezas da vida, mesmo sem saber como será o amanhã, mesmo experimentando altos e baixos da vida, José tinha uma certeza que não mudou. E a certeza é expressa 4 vezes no nosso texto. Qual que é a certeza de José nesse desconhecido que é a vida, nessa gangorra que é a vida de altos e baixos? A certeza de José está aqui no verso 2. O Senhor estava com José. No verso 3, o Senhor estava com ele. No verso 21, mas o Senhor estava com ele. No verso 23, o Senhor estava com José. Nos altos e baixos da vida, nos tempos bons ou nos tempos ruins, naquele dia que parece que tudo está dando errado, o Senhor está conosco. A certeza que José tinha, a certeza que nós podemos ter, é que Deus não é como aquele amigo que só está com a gente no tempo bom da vida, quando estamos desfrutando do melhor que há para desfrutar. Deus é um Senhor que se faz presente mesmo nos tempos difíceis e de crises. Nos altos e baixos da vida, Deus sempre está lá. A única certeza que José podia ter nesse tempo de incerteza era essa confiança de que, não importa o que, o Senhor está comigo. E essa também é a nossa certeza. Nós precisamos ter essa confiança de que o Senhor está conosco. Mesmo nos dias difíceis, o Senhor está conosco. As incertezas que essa vida tão de altos e baixos nos leva a ter, não pode tirar de nossos corações uma certeza fundamental: a presença de Deus ao nosso lado, todos os dias. Todos os dias, o Senhor estava com José. Perceba que essa realidade era tão marcante na vida de José. José teve um coração que percebeu, foi sensível a essa realidade, que até mesmo um pagão, ou seja, alguém que não pertencia ao povo judeu, Potifar, percebeu isso. O verso 3 diz isso: Potifar percebeu que o Senhor estava com ele. Como que alguém que não partilha da sua tradição, como que alguém que não partilha da sua fé, e possivelmente nem conhece quem é o seu Deus, ou que existe um Deus judeu, dos judeus, como que ele vai perceber que o seu Deus está com você? A impressão que o texto nos indica é que, mesmo nos altos e baixos da vida, mesmo nos sofrimentos, mesmo tendo sido considerado como morto pelo seu pai e pelos seus irmãos, mesmo tendo sido traído e preso e vendido como escravo, mesmo assim, mesmo com tudo isso, José louvava o Senhor. José não cessou de louvar ao Senhor. Ele permaneceu fiel a ele. E eu posso imaginar, então, a cena aqui de José colocando as mãos nas coisas de Potifar, governando sobre a casa de Potifar e tudo dando certo. E talvez Potifar, que não conhecia esse Deus, chegasse para José e falasse assim: cara, você é muito bom, hein? Você, mesmo assim, você consegue ser melhor do que todo mundo. E José, mesmo nesse tempo de crise, falando assim: não sou eu. Tem um Deus que eu sirvo. E esse Deus me faz prosperar, mesmo nas adversidades. Esse Deus não me abandonou, mesmo nos tempos de baixa da vida. Esse Deus está comigo. Isso parece claro porque a palavra que é usada aqui para descrever que o Senhor estava com José, a palavra que aparece 7 vezes nesse texto aqui, para nominar Deus, não é uma palavra genérica, Deus, mas é a palavra hebraica Yahvé, ou Jeová. E esse nome tem um significado todo especial para o povo judeu. Por quê? Porque foi assim que Deus se revelou quando ele estabeleceu a aliança com Abraão. Abraão é aquele que veio antes de Jacó, pai de José. Então ele estabeleceu com Abraão uma aliança. Ele falou assim: Abraão, através de você eu farei uma grande nação. E você abençoará as nações, através da sua vida e da família que eu farei gerar de você. E quando Deus faz esse pacto, essa promessa com o homem, a partir de Abraão, ele usa esse nome: eu sou o Senhor, eu sou o Yahvé. Esse é o nome da aliança de Deus. Deus estava com José porque ele é um Deus que cumpre suas alianças. Ele é um Deus que cumpre suas promessas, que não se esqueceu. Então, por mais que José possa, em algum momento, ter um coração que questionou Deus, pensando que ele esqueceu dele, Deus não se esquece das suas alianças. Deus não se esquece dos seus pactos com o homem. Deus não esquece daquilo que ele se comprometeu. Ele decidiu se comprometer com o homem. Aquele não seria o ponto final da história de José, porque Deus tinha um propósito maior por trás disso. Perceba que José, mesmo que não entendendo muito bem, jamais saiu fora do controle de Deus, do controle soberano de Deus sobre sua vida. Mesmo nos altos e baixos da vida, o plano de Deus estava sendo revelado e pondo em prática a partir dessa vida tão conturbada que José teve. E assim com a gente também. Mesmo nessa vida muito estranha que a gente tem, que mora a gente está feliz e sorrindo, e na outra está triste e chorando, Deus está trabalhando através de nós, está trabalhando em nós, a partir desses altos e baixos. Nunca é motivo para nós nos desesperarmos, porque nós não temos o controle, mas confiarmos que Deus é soberano e Ele tem o controle. Ele nunca perde o seu lugar, Ele nunca sai do seu trono e nos deixa abandonados. Existia um outro homem. Porque, como eu disse, essa aliança foi feita com Abraão, a partir dele gerar uma nação que abençoaria outras nações. Mas essa aliança também incluía um homem que nasceria de uma mulher virgem, Maria, e que também experimentaria altos e baixos. Esse sim, da família do outro José, do Novo Testamento. Esse homem é Jesus Cristo. Jesus Cristo sabe o que é, por excelência, experimentar altos e baixos. Se José estava aqui salvaria o povo de uma fome severa, Jesus se fez homem, deixando o alto lugar, onde ele estava sentado no sublime trono, para descer cá embaixo, na terra, e se limitar na condição de homem, para salvar pessoas que viraram as costas para ele, que quebraram essa aliança, do alto para baixo. E nessa condição humana ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi agredido fisicamente, verbalmente. As pessoas traíram ele, viraram as costas para ele. E então ele experimentou um outro alto, mas esse não positivo, mas o alto da montanha, o alto de uma cruz, onde ele foi morto. E depois disso ele experimentou um baixo de novo, da sepultura, onde ele ficou por 3 dias. Mas depois disso ele experimentou o alto glorioso dos céus, onde ele senta ao lado de Deus, Pai, e está cuidando de nós, intercedendo por nós. Não sei se você percebe, mas essa é a beleza da nossa fé. Essa é a beleza do cristianismo. Porque nós não cremos num Deus como um Deus dos filósofos, que é apenas um princípio lógico para explicar a existência do cosmos. Nós não cremos num Deus que é apenas um resultado de um argumento racional, ou num Deus como o dos epicureus e estoicos, que até criou o mundo, mas que depois virou as costas e deixou o mundo trabalhar sozinho. Não. Nós cristãos cremos num Deus que se fez gente. Nós cremos num Deus que veio experimentar altos e baixos. Um Deus que veio sentir nossas dores. Um Deus que veio chorar nossas lágrimas. Um Deus que se limitou na condição de ser humano. E essa foi a primeira humilhação de Jesus Cristo. E porque esse Deus fez isso, nós podemos ter a certeza de que nós estamos nos relacionando com Deus que sabe o que é passar por altos e baixos, que sabe o que é sentir dor, o que é ser gente, porque Ele se fez gente como a gente. E Ele fez isso para que nós que estamos distantes de Deus Pai, nós que estamos afastados dEle pelos nossos caminhos errados na vida, pelos nossos pecados, nós pudéssemos ser feitos agora filhos dEle, sermos adotados em sua família. E essa cruz, e esse fato de que nosso Deus se fez gente para salvar a nós, nos aponta de que nós podemos confiar nele plenamente. Perceba que nas variações da vida, não é errado você dizer assim: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Será que não pode ser abreviado esse tempo de baixo na minha vida? Esse tempo de dor e sofrimento? Não é errado, Jesus fez isso, não fez? Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. E ele sabia que ele teria que morrer naquela cruz. Mas ele falou, como gente. Não é errado você dizer isso: Deus, por favor, afaste de mim esse tempo ruim, acaba logo com isso. Mas o errado é parar aí. Porque Jesus confiava na aliança de Deus Pai, ao ponto de dizer assim: eu queria que fosse possível afastar de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. A tua vontade. O que nós precisamos entender e compreender é que, por mais que os dias sejam difíceis e maus, a vontade de Deus é sempre melhor que a nossa. A vontade de Deus é sempre perfeita e a nossa não é. Porque nós não sabemos como será, mas Deus sabe como será. A história está em suas mãos. E por isso nós podemos confiar nele, assim como Jesus confiou. E porque Jesus morreu naquela cruz, nós podemos confiar que se Ele fez isso por nós, enviando Seu próprio Filho para morrer naquela cruz, Ele jamais nos desamparará, jamais virará as costas para a gente. Nos dias bons ou ruins, nós podemos ter a certeza da doce presença dEle ao nosso lado, nós podemos ter a certeza absoluta. Jesus, quando vai aos céus, agora para sentar de novo no alto trono de glória, Ele faz uma promessa para a gente. Ele fala assim: olha, eu vou deixar com vocês um Consolador. Um Consolador. E por que nós precisaríamos de um Consolador se essa vida fosse só altos, nunca baixos? Nós precisamos de um Consolador porque Jesus sabe o que é passar por altos e baixos na experiência humana. Então Ele garante que nós não estaremos sozinhos, mas que Ele estará conosco todos os dias até o final. No mundo nós teremos aflições, mas Ele venceu o mundo. E é na vitória dEle que nós podemos ter paz no coração. Porque a vida vai continuar sendo assim, a vida vai continuar sendo altos e baixos, alegrias e tristezas, mas em Cristo Jesus nós podemos ter a certeza de que nós não estamos sós. Essa é a graça do Evangelho. Nós jamais somos abandonados, desamparados. Deus está conosco, como esteve com José. É o mesmo Deus que prometeu a aliança com ele e que está cumprindo até hoje essa aliança, salvando pessoas de todas as nações, eu e você. Não fique desanimado, desesperado, nos altos e baixos da vida. Lembre sempre que Deus nos tem em suas mãos. Deus nos tem em suas mãos. Isso para nós é algo maravilhoso. Isso nos dá paz, isso nos dá uma expectativa de viver uma vida plena, ainda que com dores e tristezas muitas vezes também. Mas sabendo que a história da nossa vida e a história de todo mundo não sai das mãos de Deus. Eu falei para você no começo que a história de José começa no capítulo 37 e continua no capítulo 39. Você pode se perguntar, por que a história não continua no capítulo 38? O que tem no capítulo 38 que a gente não continua com a história de José? Seria o óbvio, claro, começou 37, 38. Acontece que a Bíblia nunca é aleatória. A palavra de Deus nunca é sem sentido e de qualquer maneira. No capítulo 38, a pausa na história de José é para introduzir e contar a história de um outro irmão de José. Esse irmão de José, ao contrário desse que foi vendido como escravo, José, é a história de um irmão que não foi vendido como escravo. A história de um irmão que não teve os sofrimentos que José teve, tendo sido separado de seus pais, de sua família, traído por seus irmãos. Não, ele não foi traído por seus irmãos. O pai dele não achou que ele estava morto, ele não estava em outro contexto, ele não era escravo, ele estava na sua terra, onde tudo estava dando certo. Nós poderíamos considerar esse o ponto alto da vida desse homem, no capítulo 38. Mas essa história nos conta que mesmo num tempo bom da sua vida, mesmo num tempo alto da sua vida, esse homem foi infiel. E ao tentar ter um relacionamento com uma prostituta, ele acabou se relacionando com uma esposa do seu filho que havia morrido. Por que essa história está antes da história do capítulo 39? Por que essa história vem antes da história de José sendo vendido como escravo e sofrendo no Egito? Por quê? Deus quer nos mostrar que nós não podemos vincular a nossa fidelidade a um tempo bom da nossa vida. Nós não podemos vincular o nosso louvor a Deus aos tempos de alto em nossas vidas. Porque você pode estar num tempo alto da sua vida, onde tudo está acontecendo certo, tudo bem, e pode ser infiel a Deus. Você pode estar num palácio e ser infiel a Deus. Mas você pode, assim como José, estar vendido como escravo numa terra estrangeira, tendo sido traído no ponto baixo da sua vida, e permanecer fiel a Deus. Não se engane. Não se engane. Deus quer a nossa fidelidade e o nosso louvor em todo o tempo. E isso é possível fazer se nós cremos de fato que Jesus morreu por nós e nos garantiu vitória final, enviando para nós o Espírito Santo, que é um selo dessa promessa. Que em nome de Jesus nós possamos permanecer fiéis a Deus e com esperança na vida, com esperança na vida que foi dada por Jesus Cristo por nós, a partir da certeza de que Deus está sempre conosco. Deus sempre está conosco. Eu quero orar com você, se você puder ficar de pé. Depois da oração, a bênção e alguns avisos com o presbítero. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Tua palavra tão preciosa, Senhor. Essa palavra que conta uma realidade nossa. Porque nós queremos estar no controle. Nós queremos saber como será amanhã. E nós queremos que seja do nosso jeito. Mas diante dessa impossibilidade de saber como será, diante desses altos e baixos da vida, nós ficamos ansiosos, preocupados, e às vezes perdemos as esperanças. Mas a graça da tua palavra, a graça do Evangelho de Jesus, é nos mostrar que a partir dele, de Jesus Cristo, nós podemos confiar e ter a certeza de que o Senhor está conosco em todo o tempo. O Senhor não nos abandona. Que em nome de Jesus, pela honra do nome de Jesus, pela glória do nome dele, nós possamos viver uma vida assim, Senhor. Uma vida daqueles que reconhecem que os altos e baixos fazem parte da vida. O não saber como será o amanhã faz parte da vida. Mas que nós nunca percamos a certeza de que, independente de como será o amanhã, o Senhor estará lá conosco. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça. Muito obrigado, Senhor, pela tua misericórdia sobre nossas vidas. Nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém.